DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ser mais um dia de protestos violentos em Moçambique. Há relatos de confrontos entre os manifestantes e as forças da ordem. Estará o governo a perder o controle da situação nas ruas?
O país está a caminhar para o caos, para uma verdadeira anarquia.
Investigador moçambicano não descarta a possibilidade de haver golpe de Estado em Moçambique.
Pode acontecer que o exército mais republicano intervenha e reponha a ordem, entregando depois o poder não sabemos a quem.
Ativista Rafael Marques diz que a visita do Biden não matou a fome dos angolanos.
Para a população não tem qualquer relevância, exceto alguma legitimidade internacional para o presidente João Lourenço.
Estes e outros assuntos em desenvolvimento neste Jornal da Noite comigo, Brahim Adarami, edição de Guilherme Correia da Silva. Os protestos continuam em Moçambique. A estátua de Alberto Chipande, conhecido como o autor do primeiro tiro na luta de libertação de Moçambique, foi hoje derrubada em Cabo Delgado durante manifestações de apoio a Venâncio Mondlane. Após um período de manifestações relativamente pacíficas, os protestos em Pemba intensificaram-se, como nos conta Delfim Anacleto.
A cidade de Pemba tem vivido um cenário de caos nos últimos três dias, com protestos contra resultados eleitorais divulgados pela CNE que dão vitória a Frelimo. Os manifestantes têm bloqueado estradas com barricadas e pneus em chamas. Hoje, vários jovens juntaram-se e derrubaram a estátua de Alberto Chipande, figura histórica da Frelimo, arrastando-a pelo chão, ao mesmo tempo que alguns manifestantes golpeavam ao busto. Alberto Chipande é um herói nacional, natural de Cabo Delgado, onde hoje viu a sua estátua a tombar. Ontem à noite, foram ouvidos disparos em vários pontos da cidade de Pemba e sedes dos bairros municipais de Alto Xingone e Josina Machel foram incendiados, alegadamente pelos manifestantes pró-Venâncio Mondlane. Dois edifícios da Frelimo também foram alvo de ataques. A polícia em Cabo Delgado revelou que os manifestantes que estão a protagonizar distúrbios em Pemba são provenientes da província vizinha de Nampula, instrumentalizando os jovens nativos para atos criminosos.
Muito obrigado, Delfim Anacleto. No terceiro dia desta fase das manifestações convocadas pelo candidato Venâncio Mondlane contra os resultados eleitorais, o destaque vai em Maputo para confrontos entre a Polícia de Intervenção Rápida e manifestantes nos bairros da Machaquene e Urbanização. O facto deu-se quando a polícia deteve alguns jovens e outros, em resposta, arremessaram pedras contra a polícia, que depois lançou gás lacrimogéneo. Algumas ruas de Maputo ficaram desertas. Mais pormenores com o correspondente da DW, Romeu da Silva.
Boa noite. Não foi acatado o apelo de Venâncio Mondlane de não colocar barricadas. Muitas ruas e avenidas, a circulação estava bloqueada e alguns automobilistas foram mesmo obrigados a colocar as suas viaturas numa posição para impedir a passagem. Isto aconteceu quando eram exatamente 8 horas. Muitas pessoas não conseguiram chegar a tempo aos seus postos de trabalho. E agora a moda dos manifestantes de criarem túmulos de figuras notáveis da Frelimo pegou mesmo em vários bairros suburbanos e chegam a obrigar as pessoas que por lá passam a dar um último adeus a essas figuras, colocando, por exemplo, água e plantando também uma flor e fazendo, inclusivamente, uma vénia. A situação está mesmo difícil das 8 até às 16 horas e há alguns comerciantes que declararam falência por falta de clientes.
Romeu da Silva, um dos olhos da DW África na capital moçambicana. A situação também continua a ferro e fogo na província moçambicana da Zambézia, com foco nos distritos de Alto Moloque, Milange e Morumbala. Em Morumbala, depois dos relatos de violência nos últimos dias, com a vandalização de uma sede do partido no poder, a Frelimo, e até a destruição de um tribunal, os ânimos entre os manifestantes continuam exaltados. Junta-se a nós o correspondente da DW, Marcelino Moeia. Marcelino, boa noite. O que aconteceu hoje aí?
Muitos manifestantes, quando eram 8 horas locais, saíram em direção à sede do distrito de Mopeia para poder incendiar. Mas também outro grupo pretendia, portanto, incendiar a casa do administrador local. A polícia efetuou muitos disparos, de onde feriu vários manifestantes, neste caso dois, um dos quais perdeu a vida e o outro teve ferimentos na zona do ombro. Até ontem, quinta-feira, 5 instituições públicas ficaram vandalizadas. Hoje, sexta-feira, outras 2 instituições também sofreram de vandalização. Neste caso, os serviços distritais de saúde e a direção distrital também de educação.
E será que a Frelimo está a perder o controle da situação? Um membro do partido no poder alerta que Moçambique está a caminhar para uma verdadeira anarquia. Sobre o esperado diálogo pacificador, Teodoro Wati diz que se o Venâncio Mondlane é criador dos problemas, doa a quem doer, o Venâncio não pode ser ignorado na solução. O político defende ainda que se trave rapidamente esta incendiária fase dos protestos e desconfia que até quarta-feira próxima ninguém tenha controlo sobre ninguém em Moçambique. Nádia Issoufo.
O povo começou a fazer cair tudo o que simboliza o poder da Frelimo. Hoje a estátua de Alberto Chipanda, no seu bastião, há dias incendeu as suas sedes e até ataca um investimento estrangeiro vital para a governação, como a Kenmar, em Nampula. A governação está a ser inviabilizada. Teodoro Wati é membro sénior do partido no poder há quase 50 anos e alerta.
Só um distraído pode não ver que a situação do país está má. Não é apenas em Maputo. O país está a caminhar para o caos, para uma verdadeira anarquia. Não bastam comícios para reafirmar a vitória ou manifestações para exigir a verdade eleitoral.
A necessidade da realização de um diálogo para resolver a crise política é quase consensual, embora haja divergências sobre os seus moldes. Estão todos afetados com os protestos. O candidato presidencial mais votado nas eleições de 9 de outubro, de acordo com dados das contagens paralelas, manifestou já prontidão para isso, depois de ter boicotado recentemente o convite do presidente da República para o fazer. Enquanto se assiste este chove e não molha, o país dá sinais de estar a caminhar para o descalabro. Para Wati, é urgente que se leve a sério Venâncio Mondlane.
Temos de lançar mãos à obra para pacificar o governo, sem recorrer a qualquer tipo de mão de ferro, através dos partidos e igrejas, pode ajudar a serenar os ânimos. Se tudo o que está a acontecer tem a mão de Venâncio, se o Venâncio é o verdadeiro problema, o criador dos problemas, doa a quem doer. O Venâncio não pode ser ignorado na solução.
Moçambique tem um presidente e um governo, mas é aos comandos de Venâncio Mondlane que o povo obedece, inclusive as elites próximas ao Partido Libertador. Nesta quarta fase da quarta etapa dos protestos convocados por Mondlane, os ânimos estão mais do que exaltados. Alguns agentes policiais mal recompensados pelo governo até já cruzam os braços ou mesmo acarinham os manifestantes. O povo destemido já entrega o peito às balas. Restará alguma autoridade da Frelimo depois deste cenário de guerra?
Não se deve esperar pela quarta-feira da próxima semana. Receio que até lá ninguém tenha capacidade de controle sobre ninguém. Estaremos no caos, com muitos comandos e ninguém a obedecer. Não podemos querer chegar ao estado de sítio para repor a ordem. Ainda vamos a tempo para mudar. Quem ama Moçambique deve ficar triste e com vergonha bem estampada na cara.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Golpe de Estado é um dos cenários que pode acontecer em Moçambique se a tensão se prolongar nas ruas, alerta o investigador moçambicano João Feijó. Feijó diz que o Conselho Constitucional deveria ter a coragem de anular as eleições gerais, apesar de ser pouco provável. A DW, o investigador apresenta 4 cenários em Moçambique.
Primeiro, aquilo que a gente esperava era que houvesse bom senso da parte dos líderes partidários e encontrassem um acordo para este imbróglio político, como fala. A segunda hipótese que existe é o Conselho Constitucional ter a coragem de anular estas eleições ou mandar repetir eleições ou reconhecer que estas eleições foram de tal forma fraudulentas desde o processo de recenseamento até ao anúncio dos resultados em que os editais são fabricados à última da hora e, portanto, anula este processo mas não é expectável que tenha essa ousadia. Neste caso, temos um terceiro ator que poderá entrar em cena se a tensão nas ruas se prolongar, e tudo indica que sim, com o aumento da tensão do poder na rua e da anarquia e do país completamente disfuncional, considerando o impacto que isto tem na economia não só de Moçambique, mas também do Interland, pode acontecer que o exército mais republicano intervenha e reponha a ordem, entregando depois o poder não sabemos a quem, dependendo de quem for fazer esse golpe, né? É uma das hipóteses que pode surgir. Depois há um quarto ator, que são as embaixadas, que permanecem atentas.
Foi assim o investigador moçambicano João Feijó. Pode ouvir a entrevista completa na página e nas redes sociais da DW África. Hoje no Espaço do Ouvinte perguntamos: acha que o governo moçambicano está à beira de perder o controle da situação nas ruas? Recebemos muitos comentários no Facebook. Destaco aqui na Rota Novite, que diz que o governo não está à beira de perder o controle, mas sim já perdeu o controle da situação há muito tempo em Moçambique.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Associação Moçambicana de Juízes apelou hoje ao fim da violência policial contra os manifestantes indefesos, das ameaças aos magistrados e da destruição de tribunais e procuradorias. E segundo a atualização feita hoje pela ONG Plataforma Decide, pelo menos 14 pessoas morreram nos dois primeiros dias de novas manifestações pós-eleitorais em Moçambique, que começaram na quarta-feira, sendo mais de metade em Nampula, no norte do país. Só hoje, pelo menos 8 pessoas foram detidas e 2 edifícios estatais foram destruídos durante manifestações e paralisações de contestação dos resultados eleitorais de outubro, afirmaram as autoridades policiais moçambicanas. Em Angola, o julgamento dos dois generais angolanos, Dino e Copalipa, arguídos pela prática de crimes como tráfico de influências e branqueamento de capitais, começa a 10 de dezembro, segundo o despacho do Tribunal Supremo, a que a agência Lusa teve acesso hoje.
DW Deutsche Welle.
A visita de Joe Biden a Angola continua a gerar debates no país. O ativista Rafael Marques entende que o facto de ser uma visita histórica não significa que matou a fome dos angolanos. A DW, Rafael Marques, diz que, mesmo com a visita e os compromissos assumidos com os Estados Unidos da América, a popularidade de João Lourenço continua baixa.
Para a população, para as questões internas, não tem qualquer relevância, exceto alguma legitimidade internacional para o presidente João Lourenço. Porque nós temos um governo totalmente disfuncional, extremamente incompetente. Temos um presidente que não sabe governar. E nós não podemos aproveitar melhor as parcerias internacionais porque não há um ambiente de negócios. Portanto, não há nada que Joe Biden ou outro líder europeu ou asiático possa fazer para melhorar a imagem do presidente João Lourenço.
O ativista Rafael Marques insurgiu-se hoje contra a governação de João Lourenço, dizendo que é a pior de sempre em Angola. O tradicional grupo São Tomense, Anguene, criado em 1989, assinala hoje 35 anos de existência com o primeiro concerto intimista no espaço Braço de Prata, em Lisboa, Portugal. O objetivo do projeto é proteger e divulgar a música e cultura do povo angular, com origem na região Bantu do norte de Angola, segundo reza a história. João Lourenço, ou João Carlos, o jornalista João Carlos, conversou com os principais protagonistas do grupo em Lisboa.
Malumba Kivo, Mazosuco, Olivia. O grupo Angané nasceu em São João dos Angulares, a sul da ilha de São Tomé, pertença da comunidade angular, que até hoje se dedica essencialmente à pesca. Os dois principais fundadores do grupo Angané, João Carlos Nezó, de nome artístico, e Leopoldino II, mais conhecido por Ninho Angané, reencontraram-se recentemente em Lisboa e, 35 anos depois da sua criação, juntaram-se com alguns convidados para o seu primeiro concerto em Portugal, com novos arranjos e novos temas. Nezó, guitarra e voz, diz a DW em que contexto surgiu o tradicional grupo Angané.
O grupo aparece essencialmente com a intenção de juntar jovens que no fundo partilhavam a mesma ideia. A nossa intenção era criar um grupo que levasse através da música as tradições, a forma de estar, as emoções de um povo que é o povo angular, que na cena artística santomense, e nesse caso na área da música, não tinha qualquer representante.
Pouco depois da proclamação da independência nacional, em 1975, aconteceu em São Tomé e Príncipe o primeiro Festival da Canção, tendo saído vencedora uma voz da comunidade que cantou precisamente na língua angular, lembra Nezó.
Isso estimulou-nos a prosseguir porque essa língua era muito marginalizada. Havia pessoas que tinham receio de falar, de utilizar a nossa língua como forma de comunicação. Então, uma forma de valorizar a nossa língua e de preservar a nossa língua e, através dela, as nossas tradições.
Ninho Angané, agora a voz principal, sempre se pautou por cantar na língua angular ou ngolá, marcante numa das regiões mais desfavorecidas da ilha de São Tomé.
Até hoje os membros do governo não falam a língua, nem todos falam a língua angular. Fomos desprezados, mas agora continuamos com o Angané sem estresse. Vamos continuar a cantar em angulares, vamos preservar a nossa língua.
João Carlos, Deutsche Welle, a voz da Alemanha.
DW Notícias.
Noite informativa de sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2024. O governo alemão criticou hoje as acusações de genocídio contra Israel feitas pela Amnistia Internacional, apelando paralelamente a que Tel Aviv respeite o direito humanitário internacional durante as suas operações militares. Israel acaba de anunciar uma das maiores apropriações de terras na Cisjordânia desde os anos 90. O ministro das Finanças israelita, o ultranacionalista Bezalel Smotrich, confirmou hoje que está em curso a apropriação de 2.260 hectares de terra na Cisjordânia. A ONU diz que a ação é ilegal. Pelo menos 7 pessoas morreram hoje num bombardeamento russo na cidade de Zaporizhia, no sul da Ucrânia, informaram as autoridades regionais, enquanto outro ataque no centro do país fez 2 mortos. O presidente russo Vladimir Putin admitiu hoje em Minsk transferir para a Bielorrússia mísseis balísticos hipersónicos que foram utilizados pela primeira vez em 21 de novembro contra uma fábrica de armas na Ucrânia. Putin referiu como data possível para a transferência dos mísseis o segundo semestre do próximo ano, segundo noticiou hoje a agência francesa AFP.
DW, Espaço do Ouvinte.
No espaço do ouvinte, antes de olhar para a resposta aos comentários dos nossos internautas, digo-lhe que começou já a 13ª jornada da Bundesliga. Neste momento decorre a Stuttgart da União de Berlim. Amanhã um jogo a não perder relato aqui na DW será Borussia Mönchengladbach contra Borussia Dortmund. Mas temos ainda outros jogos, como por exemplo o Bayer Leverkusen-São Paulo, Bayern de Munique contra Heidenheim e Eintracht Frankfurt-Augsburg, Bochum, Werder Bremen, Holstein Kiel, RB Leipzig, e a jornada encerra no domingo quando Wolfsburg receber Mainz e Hoffenheim receber em casa o Freiburg. Lidera o campeonato da Alemanha o Bayern de Munique com 30 pontos e Frankfurt com 26 pontos. Bayer Leverkusen, campeão em título, tem 23 pontos. Hoje no Espaço do Ouvinte perguntamos: acha que o governo moçambicano está à beira de perder o controle da situação nas ruas? Recebemos aqui vários comentários. Gomes Gonga diz que a luta vai durar muito tempo se a polícia continuar a atuar da forma como está a atuar. Direu Kumbul também comentou. Manuel Julai deixou o seu comentário. Gomes Canhinga e outros internautas. A todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Bom fim de semana.